bem, amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. É, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Maidana, tudo bom, Fefito?
Não.
Não?
Não.
Beleza.
Quem tá aqui também, ele, Vitinho, da comédia, tudo bom, Vivi?
Talvez.
Ih, rapaz.
Deixa no ar.
Vitinho tá aqui com a gente também, tudo bom, Vivi?
Tô bem, eu tô bem. Apesar de estar gripado e fudido, tô bem. Esses dois caras estão muito pessimistas, gente. Tem que ficar bem.
Ah, é que você tá acostumado com a desgraça do seu time.
É isso.
Eu também devia estar,
né? Você não tá, isso que eu ia falar, pô.
Eu também
devia. O que precisa acontecer? O que precisa acontecer pra você se acostumar?
Então, você vai falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Vambora.
Ah, eu sei que falar, é um
programa, pô.
Então vamos, meus amigos.
Fazer esse aqui, o do final de Ted Lasso.
Eu tô com o segundo episódio aqui pra dar play já, hein?
Engatilhado.
Vai tomar no cu, Vitinho.
Eu vou ver, hein? Até esse ano eu termino a primeira temporada.
Recados em redes sociais, tem página de Facebook, Twitter, Instagram, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Você segue aí as redes sociais do Peladinha pra você não perder nada do que a gente produz. As redes sociais particulares também, @PríncipeVidani, @ShowDoVitinho e @OFernandoMaidana no Instagram, MaidaneLH no Twitter aí. Estamos nas redes pra você também não perder nada do que a gente faz fora do Pelado. É, saindo episódio atrás do outro, do podcast de filme do Vitinho, hein?
Fábrica de filme aí. E, inclusive, vão sair uma sequência de episódios com convidados especialíssimos aí.
Tipo quem?
Lázaro Ramos.
Lázaro Ramos tá no programa. Eu não sei se eu posso falar.
Tá bom.
Porque tem... Mentira. Eu vou falar aqui em primeira mão no Peladronete. Tá, o Caíto Manier.
Olha aí.
Rogério. Olha. Lugar.
A gente gravou com ele o Se Eu Fosse Você 3.
Gostei. Gostei muito.
É uma suruba. Chama Se Eu Fosse Você de 4-3. É o nome do filme.
Entendi. Bom, tem um acompanhado rolando também. Aí, ó. Feed próprio, link no post também pra você acompanhar nosso podcast de fofó.
Bom demais.
Vai, né? Delicioso.
Caralho, muito foda.
E Maidana, tá pra sair seu RPGzinho ou não quer anunciar ainda?
Tá pra sair, a gente ainda não tem data, mas assim, primeiro episódio já tá pronto.
Olha aí.
A gente só tá querendo fazer uma gaveta pra ficar tranquilo, assim, de ter algumas semanas de edição garantida, né?
Bar do Maidana.
Falando em Taylor Swift, né? Em bunda de gaveta, nós vamos falar da gaveta dos problemas do Maidana. Bom demais. A gente tá falando em off aqui, hein? Os ouvintes não sabem, mas é isso aí. Bunda de gaveta, mas uma pessoa maravilhosa. Grande cantora, grande Taylor Swift. Gosto muito.
Essas expressões só existem no Brasil, são maravilhosas, né, cara?
Bom demais.
Bunda de gaveta, é boca ótimo. De sacola.
É
muito bom.
Boca aberta eu também gosto, hein? Confesso que boca mole, boca aberta e boca de sacola são, puta, três expressões com boca maravilhosa.
É. Que a de sacola ainda é uma boca mole, né? Uma boca aberta e mole.
Balançando, né?
É.
Flutuante.
Reciclável. Enfim, ó, pra não
custa dizerem... 8 centavos.
Só pra não dizerem aqui, em Araraquara de graça. Pra não dizerem que eu não falei do Brasileirão, só pra gente não dizer, vou comentar rapidamente do Vasco tomando uma nova piaba do Flamengo com 4-0 no primeiro tempo e do Vasco descontou no segundo. Achei que ia ser a goleada histórica e não foi, foi só mais uma goleada comum que o Vasco sofreu.
Ah, o segundo tempo o Vasco ganhou, inclusive.
Pois é. 0, devia ter sido um ponto e meio cada um, né? Acho que foi zoado darem 3 pontos pro Flamengo. Mas o Barbieri não cai, cara. De jeito nenhum. A diretoria do Vasco, por algum motivo, tá fechada com o treinador que tem, no momento, uma vitória no Campeonato Brasileiro até agora, depois de 9 jogos. Então, assim, tá complicado.
E, assim, o começo de ano do Vasco foi promissor. Assim,
promissor.
Parecia que tinha um time, tá ligado? Isso é muito esquisito, cara, que é os mesmos jogadores.
E é o mesmo elenco. É triste mesmo, cara. Mas todo ano tá assim do Vasco. Impressionante. Parece que vai ser um ano mais tranquilo e aí, de repente, mais um ano de sofrimento puro. Bom, outra coisa que eu queria comentar é que o Botafogo conheceu sua segunda derrota e o desgraçado vê o Palmeiras, o Galo e o Grêmio chegando na cola. Excelente começo de Brasileirão do Botafogo aí, que tá com 21 pontos, né? De 27 possíveis. Mas o Palmeiras já tem 19 e o Palmeiras segue invicto, por exemplo. Galo e Grêmio tem 17, Flamengo tem 16. Então tem vários times na cola do Botafogo já, que abriu boa vantagem, mas é aquele negócio, né? Vocês acreditam que vai manter?
Não. Ninguém mais. Não é possível.
Como acreditar no desgraçado?
Talvez nem o torcedor mais otimista do Botafogo acredite.
O quê? Você tá maluco, até o mais pessimista. Torcedor do desgraçado é mais louco que vascaíno, mais louco que nós tudo. Pra torcer pro desgraçado?
É verdade. Bom, vou dar um giro pra Libertadores, então, começar o programa de hoje. Fazer aquele clássico giro de quinta rodada dos times brasileiros até aqui, grupo a grupo. Começar falando de Grupo A, Flamengo e Racing. O jogo é na noite dessa quinta-feira, 8 de junho, dia de gravação desse programa. A gente não vai comentar o jogo por motivos de jogo, ainda não rolou. O Racing tem 10, Flamengo tem 5, o Nublense tem 5 e o Alcas tem 4. O Alcas empatou com o Nublense já pela quinta rodada, na noite de quarta-feira, por 0-0. Então, se o Flamengo bater o Racing, abre 3 pro terceiro colocado, fica praticamente classificado aí, né? Em segundo lugar, mas classificado. Tem que vencer o Racing em casa de qualquer jeito hoje, o Flamengo, né?
É obrigação também.
É, tá bom.
Apesar do Racing estar em primeiro.
É. Mas no último rodado, o Flamengo pega quem? Pega o Alcas. Então, se o Flamengo perder pro Racing hoje, tem que torcer pro Racing entrar com força total mesmo, sem precisar contra o Nublense, pro Flamengo depender só de si, né? É. Mas acho muito difícil o Flamengo perder essa vaga.
É. Que pode acontecer se o Racing ganhar, né? Ele pode querer passar em primeiro.
É que o Racing em primeiro geral é verdade, né?
É.
Verdade. Pode querer o primeiro geral. Porque até agora tá em primeiro geral, né? Na verdade, não tá porque tem um jogo a menos.
É o Bolívar e o Palmeiras.
É, mas potencialmente pode estar em primeiro geral o Racing se vencer o Flamengo, é verdade. Bom, Grupo B teve Nacional do Uruguai 1, Internacional também 1. O grupo tava perigoso pro Inter, que era líder com 8 pontos, mas tinha o Independiente Medellín e o Nacional do Uruguai na cola com 7. O Inter precisava vencer, saiu na frente com 1-0 e tomou um empate. Agora o Grupo B segue embolado. Vocês viram o jogo do Inter, pelo menos os melhores momentos?
Pô, não vi, mas o Inter tá bem irregular na temporada.
Irregular pra caramba, mas o gol do Inter foi um golaço, cara. Uma bola recuperada no meio, contra-ataque puxado pelo Alan Patrick, driblou bonito, tabelou, jogou na ponta esquerda, recebeu de volta na cara do gol, bateu o rasteiro, foi uma jogadinha bonita, tá ligado? Foi um lance único bonito, foi a jogada inteira bonita. Belo gol do Internacional. E aí, 43 o segundo, o Inter tava se classificando com antecipação, gol de cabeça, empate, Bruno Damiani pro Nacional do Uruguai, em jogada aérea de cobrança de falta. Então, o Inter tem 9, o Nacional tem 8, o Independiente Medellín tem 7, o Metropolitanos tem 0. O Metropolitanos ainda recebe o Independiente Medellín nessa quinta-feira, e caso vença, deixa o Inter em ótima situação, né? Porque o Inter tem 2 pontos pra frente do Medellín e vai receber o Independiente Medellín no último jogo, né?
É, assim, tem que enfiar muito no cu pra não ser classificado no Inter. Tem que enfiar muito no cu.
É, em casa tem que perder pro Medellín. Se o Metropolitanos conseguir pelo menos um empate, né? Caso o Independiente Medellín vença o Metropolitanos, que é a lógica, o Inter vai precisar ganhar do Medellín pra depender só de si, né? Porque o Nacional recebe o Metropolitanos. Tem tudo pra ganhar também.
Eu acho que ainda pode complicar aí, hein, pro Internacional.
Pois é, pra você ver, cara. Por um gol, o Inter saiu de classificado pra eliminado. Virtualmente eliminado, talvez.
Né? É, vamos ver, né? Mas eu fico feliz sempre com qualquer time do Rio Grande do Sul se fudendo.
É. Mas o Inter em especial tá, é o que você falou, Vitinho, tá muito oscilante, cara. Tá, não dá pra você contar com o Inter pra nada, tá ligado?
É estranho, né? Porque ano passado a temporada do Inter foi muito boa, assim. Então era, não sei se muito boa, mas melhor do que isso.
É, enfim, acho que muito boa, faz muitos anos que o Inter não tem uma temporada muito boa, né?
É uma palavra forte, mas bem melhor do que isso que a gente tá vendo, com certeza.
Grupo C, Palmeiras 4, Barcelona de Guayaquil 2. O Bolívar tinha vencido o Cerro Porteño na terça por 2-0, facilitado a vida do Palmeiras, que precisaria só de um empate pra se garantir matematicamente nas oitavas de final. O Verdão virou sobre o Barcelona de Guayaquil, meteu logo 4-2. Vale dizer que o Rony até abriu o placar, o gol foi anulado por impedimento. Aí o Barcelona fez 2 no primeiro tempo com Fedrizevski, o polaco argentino. E aí, o segundo tempo foi todo do Palmeiras. No primeiro minuto, gol de cabeça do Gustavo Gomes, 2-1. Quase gol do Palmeiras nesse jogo, tiveram vários, hein? O Palmeiras teve um monte de bola na trave nesse jogo. Foi um massacre do Palmeiras, a verdade é essa. Não sei se vocês viram as estatísticas.
Não vi.
O Palmeiras teve 25 chutes, 9 no gol. E teve muita bola na trave, pelo menos umas 3, cara. Então, assim, foi muito quase gol do Palmeiras até o Palmeiras conseguir fazer os 4. Mas chegou no empate com uma jogadaça do Dudu pela esquerda. Aliás, o Dudu jogou pra caralho, jogou muito. Driblou demais a zaga do Barcelona, foi pra cima e ele cruzou, o Rony ajeitou no peito, o Piquerez fez o gol de empate, 2-2. Aí cruzamento do Piquerez pela esquerda, Rony cabeceou, o goleiro fez milagre e o Arthur pegou a sobra pra virar o jogo aos 25 do segundo. E aos 40 do segundo, Rafael Veiga, que já tinha cobrado escanteio pro gol do Gustavo Gomes, que abriu o placar, cobrou falta na cabeça do Flaco Lopes, que acertou o travessão e no rebote o Endrick, deu números finais, 4-2 Palmeiras. Que virada e poder de reação do time do Abel Ferreira, né? Foda, né? Mas era obrigação também.
É, e a seleção sem técnico. Isso é um absurdo.
É, pois é. Ainda mais que o Ancelotti falando que fica no Real Madrid, não sei o quê. O CBF tinha que se movimentar mesmo, porque o Abel é o melhor nome que aparece, cara. Entendeu o que falar?
Ah, é, assim. O Alexandre de Moraes tem que decretar a saída do Abel Ferreira.
Vale dizer que o Grupo C acabou, né? Bolívar e o Palmeiras têm 12 pontos cada. Barcelona e o Cerro têm 3 cada. Grupo resolvido, falta uma rodada pro final. Tem duas finais, né? Uma valendo o primeiro lugar do grupo, talvez o primeiro lugar geral. E o Palmeiras recebe o Bolívar pra fazer esse jogo valer. Outra valendo a vaga da Sul-Americana, que o Barcelona recebe o Cerro Porteño.
Eu queria só citar aqui que o gol do Rony, que foi anulado, eu tô vendo aqui os melhores, foi um puta de um golaço, né? Ele pega de trivela, caralho, cara.
Foi, ele, mas ele tava bem impedido.
Sim, mas foi porra.
Foi um belo chute, cara. Belo chute.
De novo, né, mano? Outro golaço dele sendo...
Pois é, não, mas esse pelo menos é de verdade. É
justo.
Né? Sim, é, esse foi de verdade. O outro foi putaria. O do contra o Galo foi putaria demais, tá maluco.
Mas também foi golaço.
Grupo D, River Plate 2, Fluminense 0. Fluminense começou a rodada líder com 9 pontos. O The Strongest estava atrás com 6. Sport Cristal e River Plate tinham 4 pontos em terceiro e quarto, respectivamente. Os dois lanternas do grupo venceram, né? A gente já vai falar disso. Só antes da bola rolar, River Plate e Fluminense já tinha caso de racismo pelas ruas de Buenos Aires. Mais uma vez, isso é pauta aqui no Peladinha. Em campo, vitória argentina por 2-0, mas fora dele, os gestos de torcedores imitando macacos se repetiram e foram tema na entrevista coletiva do Fernando Diniz, inclusive, que falou até de vídeos dentro do Monumental de Núñez e fora dele, de torcedores do River fazendo gestos de macaco. O Diniz disse que é lamentável, que tem que ser crime, que é só pegar a câmera do estádio e ver que tem vários imitando macaco e achando que isso é bonito. E tem razão o Fernando Diniz em reclamar, hein?
Tá com certeza, mas é bizarro como é que a Comebol, tipo, simplesmente não faz porra nenhuma, né? Porque todo ano tem essa porra na Libertadores. Sempre, sempre com algum time brasileiro, inclusive.
Cara, tá foda porque é só brasileiro pegar time argentino que parece que isso acontece com uma facilidade inacreditável, cara.
Cara, mas não adianta. Boa parte da população argentina é muito racista, velho. Não é um bagulho, assim, velado. Eles são mesmo. É abertamente. É só foda, ver, cara. Né? Os caras não têm...
Não, é, pô, mas aí eu acho que tem que meter punição de verdade, online, tá ligado? Se você mete punição de tirar a torcida e falar, foda-se, você vai jogar sem torcida, então os caras vão parar uma hora.
Cara, e reincidência elimina o cara do campeonato, bicho. Pra mim é...
Então, mas aí, o Vitinho, foda é que, assim, parte da Comebol tem argentino ali...
Comandando, né?
Pra eles é uma coisa cultural, velho. Então é tipo assim, porra, como assim, gente? Vocês querem banir uma coisa assim que é a nossa cultura, pô?
Cultura é foda, sabe? Né? Chamar de cultura, puta que pariu.
Porque pra eles é isso. E é o que a gente vê gente do sul falando também, que porra, não, pô. Uhum. A gente fala macaco, mas não é racismo, não. É uma coisa cultural aqui no sul. É, o racismo é cultural mesmo, seus arrombados.
É, fala sobre o jogo. O River Plate saiu na frente com o Lucas Beltrão aos 4 do segundo tempo, em boa jogada pela direita, que encontrou o centroavante Lucas Beltrão. O Flu tentou de tudo, pressionou até o fim, mas o River encontrou 2-0 aos 50 do segundo tempo. Contra-ataque puxado, Ezequiel Barco foi derrubado por André. Dentro da área, fez o gol da vitória de pênalti 2-0. E o Fluminense dando sobrevida pro River e ficando numa situação meio complicada, hein?
É. A verdade é que parou de funcionar o Fluminense.
Então, desligou, né? Eu ia falar isso.
Depois o Dinizismo... perdeu pro Corinthians, ele falou, não é possível. É. Não é possível.
Tá embaixo de Dinizismo, hein?
Parou de dar certo, cara. Assim, não sei se descobriram como é que se joga contra, tá ligado? Ou se só parou de dar certo.
Foi ele sentir que podia ir pra seleção que o Diniz já desistiu.
Pode ser.
Falou, não, não dá, não quero. Não é o momento. No outro jogo do grupo, o Sporting Cristal virou sobre o The Strongest com o jogador a menos e fora de casa por 2-1. Então o grupo se complicou todo mundo tem chance. Fluminense tem 9, River e Sporting Cristal tem 7, The Strongest tem 6. O River precisa vencer o The Strongest em casa pra depender só de si. Se o The Strongest vencer o River, já tá classificado também. A não ser que o Sporting Cristal vença o Fluminense aí, tem que ver o saldo e tal. O Fluminense precisa só empatar em casa com o Sporting Cristal, não é nada impossível pra depender somente de si, mas pelo momento o Fluminense é preocupante, cara. E ó, vou criticar, hein. Aquele jogo que o Diniz meteu o time em reserva contra o The Strongest na altitude, pode ter custado caro, cara, porque um empatezinho ali já tinha classificado o Fluminense. E o Fluminense, vamos lembrar, vinha na melhor campanha da Libertadores, 100%, tava com 9 pontos em 9 possíveis. Se jogasse sério pra valer, pra já tirar a Libertadores da frente, não. Resolveu, sei lá, priorizar outro campeonato. E aí ficou nessa aí de...
Não, mas também não priorizou, né? Porque tá perdendo em tudo quanto é lugar, então não tá fazendo sentido.
Né? Ele quis equilibrar, né?
Mas tentou, né?
Tipo assim, vou poupar um pouco aqui, vou poupar um pouco de lá e agora tá no desespero.
É, agora
tá desesperador. Eu acho meio triste, cara, porque assim, tem uma parte de mim que torce pra que dê certo o Fernando Diniz, assim. Porque é diferente, né? É um jeito de jogar diferente, assim. Então se desse certo, ia ser legal.
Cara, eu gosto do Fluminense por conta de Marcelo e Cano, cara. Marcelo e Cano me fazem querer torcer pros caras, tá ligado? Fala, amor, pô, é um time também que me pega de elenco e tal. Acho que, pô, são jogadores legais pra caramba e tal. Ontem o Marcelo já não jogou, né? Acho que tá machucado, talvez, não sei.
É, provavelmente, né? Provavelmente.
O Cano jogou, tomou amarelo, não conseguiu fazer gol também, tá numa sequinha. Tá foda, hein?
Tá, deve tá furado esse Cano
aí. Olha aí, não é tigre,
né? Ah, não é verdade, é. Tá manco.
A manco. Vamos falar de grupo E, então. Independente Del Valle 3, Corinthians 0. O Corinthians precisava de milagre, né? Vitória fora de casa contra o Independiente Del Valle. De qualquer jeito, pra seguir vivo no grupo, não era nem pra classificar, né? Era pra seguir vivo.
Deu a lógica.
Corinthians tinha 4 pontos, empatado com o Liverpool do Uruguai, atrás de 6 do seu rival da noite, Independiente Del Valle, e 8 dos líderes argentinos júniors. Bom, os dois líderes venceram, né, já se classificaram. O argentinos júniors tem 11, o Independiente Del Valle tem 9, e o Corinthians levou 3-0 fora de casa, sendo eliminado da Libertadores precocemente. E agora o que resta pro Corinthians é lutar contra o Liverpool do Uruguai em casa pra vaga na Sul-Americana, hein?
Ai, cara, podia perder também, esquecer essa bosta daí, reformular o time inteiro, pelo amor do anjo, cara.
É, eu acho que o Corinthians já tá num nível de, assim, começar a pensar só em não cair.
Aham, exatamente.
De verdade.
Exatamente. Enquanto continuar nessa de, ah, vamos tentar outros campeonatos aí, até Copa do Brasil, bicho. Esquece, mano. Foca em não cair, pelo amor de Deus.
É, ganhou do Galo lá, cair, mas, cara, assim, aquilo ali foi bizarro. Não era pra acontecer
também. E assim, ganhou do Galo e vai focar na Copa do Brasil, você sabe disso, né, Medano? Porque pegou no sorteio América Mineiro.
É claro.
E os caras vão acreditar, porque dá pra chegar na semi pelo menos, e dá mesmo.
Cara, é a pior campanha. Ela é pior do que a campanha do rebaixamento, essa campanha do Corinthians.
Por enquanto.
Pode ficar muito pior.
É. Mas enfim, cara, eu até acho triste porque o Cássio falou uma parada que é verdade. É, o Corinthians perdeu essa Libertadores em casa, bicho. 2 derrotas em casa, tá ligado?
Foi.
Então assim, se tivesse empatado os dois jogos e não perdido, o Corinthians estava não só vivo na competição, como com boas chances de classificar. O Corinthians estava com 6 pontos aí e os rivais teriam 2 pontos a menos cada um, né? Então, sei lá.
É, e assim, a realidade é que até o jogo que o Corinthians ganhou do Galo, foi um jogo que o Renato Augusto ganhou, né? Não foi um jogo que o Corinthians ganhou.
É, exatamente. Se o Corinthians não tem um cara que puxa, se bem que o Roger Guedes jogou pra caralho também, mas se o Corinthians não tem um cara que puxa
O gol do Roger Guedes pela Copa do Brasil, absurdo. A gente nem comentou isso aqui. É. Pra mim, assim, é o gol mais bonito na história da Arena do Corinthians, é um dos gols é um golaço absurdo,
é um
mesmo golaço.
É um puta do golaço.
Se vou pra lista dos 10 do Puskas lá, eu não acho absurdo não, porque o drible da vaca, a puxada pra trás,
a finalização de fundo, é putaria.
Putaria, gol, golaço. É putaria.
Se o Roger Guedes não tá nesse time, o Corinthians já tá na Série B. Já estava jogando na Série B esse ano.
No meio do campeonato, né, ele ia ser transferido.
Cara, mas é isso, né, ô Maidana, cara, isso é engraçado de falar, mano. O Corinthians, ele tá vivendo de lampejo desses caras, de Renato Augusto, de Roger Guedes, de um lance que o cara resolve o jogo, porque tá horrível. Tá. E você vê o jogo do Corinthians tá ruim. Não é só o resultado, cara, né?
Tá muito feio, mano. Tá muito feio. Eu lembro que eu tinha esses pensamentos quando eu via, sei lá, Cuiabá e Curitiba. Eu falava, caralho, deve ser foda eu torcer pra um time desse. E hoje é o meu time.
Pois é.
É isso.
É, eu passei 3 anos assim.
É isso, Grupo E. Vamos falar de Grupo G aqui. Noite incrível pros brasileiros do Grupo G, que praticamente encaminharam a classificação, né? O Atlético Paranaense recebeu o Libertad na terça-feira. Venceu de 1-0 com um golaço do Christian à la Robin. Não sei se vocês viram o gol do Atlético Paranaense, mas ele puxa da esquerda pra direita e vai caminhando até o fim. Ali batendo de longe.
Ele também é careca?
Não é.
Então ele não pode ser chamado de Robin.
Não, o gol é ela Robin. O Cristiano não é ela Robin. Mas ele é reserva, tinha acabado de entrar, fez um golaço, batendo de longe, bem de fora da área, no cantinho. Vale dizer que o Bento salvou o Atlético Paranaense, né? Fez muitas defesas, milagres até. E teve gol no lado do Libertar nos acréscimos do segundo tempo, porque o atacante dominou com a mão. Não lembro se foi primeiro ou se foi segundo, acho que foi no segundo mesmo. Tenso demais.
Inclusive o Bento talvez seja um goleiro aí que entre na lista da seleção, porque é um puta do goleiro.
Com o tempo, capaz de entrar. Ou o Palmeiras contrata, igual fez com o Everton, né? Pode ser também.
Pode ser.
E aí o Alianza Lima recebeu o Atlético Mineiro, que venceu fora de casa por 1-0 também. Gol de Hulk, bela assistência do Paulinho, que recebeu pela direita e deixou o Hulk livre na cara do goleiro aos 25 do segundo tempo. Gol de videogame. Aquele toquinho do lado, na reta, o Hulk só rolar pro gol vazio.
E assim, a gente em algum momento vai ter que parar pra pensar em falar o que o Hulk fez quando ele voltou pro Brasil, porque tá começando a ficar bizarro já, cara. Ele tá jogando pra caralho desde que ele voltou.
Pra caralho, meu. Pra caralho, é verdade. Se não fosse pro Galo, se tivesse ido pro Flamengo, a gente tava falando do maior jogador da história do Brasil.
Provavelmente.
Mas o Atlético Paranaense chegou a 10 pontos, é o primeiro brasileiro que se classificou nessa Libertadores, né? Ele foi terça-feira. O Galo se recuperou na competição, né, cara? Tava um começo péssimo, 2 derrotas seguidas, venceu 3 seguidas, chega a 9 pontos, e agora só depende de si na hora de receber ali o Alianza Lima em casa, um empate basta. E é isso.
É, foi contra o Fluminense, né? Focou na Libertadores e foi embora.
É, ainda é um ano...
Aliás, o Galo pega o Galo pega o Libertad fora de casa. O Atlético Paranaense que pega o Alianza Lima. Então, o Galo pode até perder por um gol de diferença contra o Libertad, que se classifica na última rodada, por conta do saldo, né?
Ah, sim. É, ainda é um ano inconsistente pro elenco que tem, porque não era pra ter sido eliminado pro Corinthians, por exemplo, tá ligado?
É.
Mas mas tá arrumando e o time tá jogando bem.
Mas a duplinha tá resolvendo. Paulinho e Hulk.
A duplinha é absurda. É absurda essa dupla. Não tem como.
Tá muito bom mesmo, cara. Assim, o Paulinho tá mais inconstante que o Hulk, mas ele tem se encontrado, é artilheiro da Libertadores, se eu não me engano. Acho que é ele com 7 gols já. Então, assim, tem se encontrado o Galo em Paulinho e Hulk como a solução pros problemas. Agora, é jogar direito contra o Libertar pra tentar segurar esse empate e poder até perder pra um gol de diferença, né? É isso.
Mas o que eu acho, Vitinho, que até um pouco menos do que o Fluminense, o que o Atlético não tem é um elenco forte de reserva pra manter, sabe?
É verdade. Aí fica meio de dependendo das estrelas mesmo, porque não tem...
Exato, porque Hulk e Paulinho não tem ninguém ali no time que consegue jogar como eles, cara. Ninguém. Tem a zaga, o Arana na lateral também é muito bom. O
Arana voltou, né? Voltou ontem de lesão.
É. Sim, é muito foda.
Então, tipo...
Bom reforço, inclusive.
Exato. E não tinha um cara bom como o Arana ali. Agora...
Tanto que, por exemplo, eu não sei se tá na pauta de falar do Cruzeiro Atlético, o clássico que teve ou
não. Não tá, mas se quiser puxar, puxa.
Ah, é porque o jogo foi de igual pra igual, né? Teve aquele golaço do Hulk lá, mas o Cruzeiro jogou de igual pra igual com o Galo. Teve gol anulado, pressionou pra cacete.
Inclusive, a galera criticando, eu acho que o goleiro do Cruzeiro tinha que ficar atento pra pegar essa bola, porque o Hulk chutou de muito longe.
Sim.
Mas se um puta era um golaço, gente. Não foi frango, não. Pelo amor de Deus.
É, pô, não foi não, mano. Caralho, porradaço.
A bola chegou a 130 km por hora.
Tá maluco.
Não tem como, aquilo ali é absurdo. Você tá tomar maluco. Aquele gol, beleza. Você fala, não tem o que fazer mesmo.
Cara, o lance do Galo, que o Maidana falou sobre reserva, é que os reforços não encaixaram direito, né, cara? O Patrick, que veio de São Paulo, não encaixou direito, tá entrando do banco.
Sim.
Tem o Igor Gomes também, o Edenilson, pô, foi convocado pra seleção brasileira quando jogava no Inter aqui no Galo. Tá mal.
Caiu muito nível mesmo.
Então, assim, precisa resolver. Tá ligado? Precisa, os reforços precisam começar a jogar. Porque tem gente boa ali. Tem o Vargas. Tem muito cara bom ali no Atlético que quando entra, joga bem, mano. O próprio Otávio, o volante, é bom de bola. Tem o Johan, que sempre tem jogado razoavelmente bem. O Pavon. Cara, tem um jogador ou outro bom ali no Galo. Mas, de fato, bicho, os reforços têm que crescer. Esse é o ponto. Pra dar pra confiar, né? Bom, como o Grupo F e o Grupo H não tem times brasileiros, a gente vai passar pro próximo assunto. Antes disso, temos o financiamento coletivo Padrim, PicPay e Patreon pra você colaborar com o Coberto seu orçamento. Tem link no post pra todas as plataformas que eu falei. Um plano de metas coletivas, recompensas individuais, colaboração a partir de R$1. E como é o primeiro programa de junho de 2023, vamos comparar com o que a gente arrecadou em maio, o que a gente arrecadou em abril. Então, assim, a gente subiu tanto em número de colaboradores quanto em total de arrecadação. Era 204 colaboradores com R$1.665,67. A gente subiu R$266,14, ou seja, um total de R$1.931,81. E de colaboradores fomos para 217, 13 a mais. A gente tá batendo na trave do intervalo extra, não vai ter esse mês ainda, mas por menos de R$70. Olha aí, então, se você puder voltar a colaborar, se você saiu e puder voltar com R$1, com certeza vai ajudar a gente. Vamos tentar voltar a passar de 220 colaboradores no próximo mês, por favor. Tentar passar de 2 mil, quem sabe, se você puder aumentar sua contribuição aí em 5, 10 reais que seja, de repente você pode ajudar a gente a bater a última meta pra gente poder produzir o programa mais no mês. Vamos falar de transferências aqui? Nem vai ser rapidinha, porque tem muita coisa que rolou essa semana, a gente tem que conversar, né? Muita coisa internacional aí rolando.
Porra, muita coisa.
Essa semana estourou uma bomba no futebol mundial, que é o Messi indo pro Inter Miami dos Estados Unidos. Vocês viram isso aí? Cara,
loucura, mano.
Bizarro,
loucura.
Bizarro.
Não tem cara, sentido. Melhor do que ir pra Arábia, mas loucura.
Melhor. Eu acho a mesma coisa, Maidana.
Eu acho melhor só porque ele já ganhou a Copa do Mundo, mas é a mesma coisa.
Com certeza o Messi vai se aposentar num momento melhor de carreira do que o Cristiano Ronaldo. Entretanto, os dois tiveram uma carreira absurdamente maravilhosa e ninguém deve nada a ninguém, tá ligado?
É
isso. Então, assim, pra mim é muito parecido a situação de aposentadoria. Ir pra MLS ou ir pra Arábia, pra mim, é você dizer, mundo, eu não quero mais competir, chega.
É, e eu acho que também é um reflexo dessa coisa do capitalismo dentro do futebol mesmo, de como que os jogadores viram produtos e eles são convencidos de que quanto eles estão recebendo é mais importante do que o esporte. Só isso entra na minha cabeça, os caras vão por dinheiro e acabou.
O Messi disse que não era feliz no PSG, que já era um campeonato merda. Vamos falar a verdade, o Messi já tava no campeonato abaixo do que ele deveria jogar.
Sim.
Porque, pô, o cara jogando o que ele jogou na Copa do Mundo, conhecendo quem é o Messi, ele deveria estar jogando um campeonato melhor do que o francês.
Ele tava errando gol de propósito, dava pra ver.
É, pelo amor de Deus, não é possível. Ele falou que a ideia era ir pro Barça, mas que não foi financeiramente viável. A gente nem vai falar sobre valores aqui, porque todo mundo sabe que a MLS é a Record do futebol. O jogador vai lá pra morrer, pra se aposentar, aliás. Brincadeira, mas é isso aí.
Caralho.
É isso, gente. Pô, MLS, Arábia, é Record do futebol. Assim, chinesão.
É claro que é. É, o que eu digo que eu acho melhor é porque, de verdade, agora o Messi vai focar em ser uma estrela. É isso. Ele vai focar...
Será? Ele nunca foi isso na carreira, mas...
Não é isso, mas, cara, eu acho que vai. Não, tipo, ele vai lá focar em contrato que ele vai fazer agora, não é nem de futebol, é em contrato de imagem. Ele vai fazer contrato ali então, de aparecer... Mas é porque, Space Jam 3, que... ele tá próximo ali, ó.
Mas o lance que ele falou, ô Maidana, eu acho que nem é isso que ele quer. Eu acho que ele quer morar num país legalzinho com a família dele e curtir com a família. Foi isso que ele falou, inclusive.
É, tá certo, né?
É, e muito dinheiro também.
E aí, eu acho isso super válido.
E muito dinheiro.
Qualquer coisa ali do...
Só que... Encher o cu de dinheiro e ter muito mais tempo livre, não ficar viajando a Europa inteira pra jogar Champions League,
mas eu acho que assim, eu acho problemático essa coisa do muito dinheiro. Porque aí, a gente vai perder momentos que a gente tinha no futebol mais, assim, de grandes jogadores voltando pro time que eles jogaram no começo. Ou até, por exemplo, algo que seria muito foda, o Messi ir pro Boca Juniors, sei lá.
Porra, mas quem quer morar na Argentina, Vitinho? Tá maluco? Não,
entendo, realmente, ninguém quer. Só tem doce de leite e racismo lá. Exato. Mas
não vende separado, hein? O doce de leite é delicioso.
Doce de leite é muito bom.
Doce de racismo.
Hashtag doce de racismo. Não vou usar, não. Muito pesado. Meu Deus.
Racismo de leite. Não.
Não, deixa aí.
Acho que cabe bip, inclusive.
Mais uma parada que eu quero falar pra vocês sobre o Inter Miami, que é o time do Beckham, né? O Inter Miami hoje, ele é o 15º colocado da Conferência Leste da MLS. Ou seja, o Lanterna. O último colocado. Esse é o time pro qual o Messi tá indo, tá? Em 16 jogos, tem 5 vitórias e 11 derrotas na MLS, na Conferência Leste. E aí que eu falo pra vocês que, mano, a ideia do Messi, obviamente, é parar. E tá tudo bem parar. O cara acabou de ganhar a Copa, é um ótimo momento pra parar. Fazer mais ou menos que o Pelé fez, só que nunca será o Pelé, obviamente, mas ele não... O Pelé fez isso também, foi jogar no Cosmos, ô, vamos divulgar o futebol dos Estados Unidos e tal. Mas, porra, o lance do Messi é parar de jogar bola, gente.
Então, é porque assim, me incomoda, porque suja um pouquinho, sabe? Eu acho estranho, esquisito. Eu acho que, tipo, seria melhor ele só aposentar.
Eu não acho que suja, mas não precisava.
Ele para de jogar, então.
É, eu preferia isso também. Isso aí, por mais que o Maidana tenha razão no negócio de ninguém quer jogar na Argentina, pô, joga uma temporada no Newell's, tá ligado? No time que ele foi, nasceu. Pô, isso é legal, tá ligado? É simbólico pro cara. Mas assim, pô, se for pra ir pros Estados Unidos pra viver com a família, para! Para de jogar.
É, aposenta e vai morar nos Estados Unidos, compra uma casa lá.
Eu acho que ele vai pra um Sports Center lá da vida virar comentador, vai fazer alguma coisa assim, mano.
Mas o Messi não tem esse perfil, cara.
Eu acho que vai. Eu acho que vai, cara.
Eu não acho que ele tem esse perfil. Ele não dá entrevista nem jogando.
Mas, cara, real, hoje em dia, porque agora, sei lá, aquele carniceiro lá que é comentarista na Espanha também, que falou merda do Vini Júnior. Esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, o cara também não tinha perfil nenhum de comentarista. Hoje é um dos maiores comentaristas da Espanha.
Ah, mas não sei, cara. Não parece viável também pra um cara do tamanho dele do futebol. É muito raro você ver um cara que, tipo, dessa proporção virar comentarista, tá ligado?
Eu entendo que é uma possibilidade, Maidana. Não tô falando que você tá viajando, tá? Eu acho que é uma possibilidade. Mas o Messi parece que ele nunca foi muito da mídia, tá ligado? Como jogador, ele sempre se afastou dessas paradas de tá dando a cara, de tá comentando, etc. Quando ele virou capitão e ele assumiu depois das crises dele de ai, vou aposentar da Argentina porque eu não aguento, ai meu Deus do céu, e voltava, aí ele começou a assumir mais, principalmente depois que ele virou capitão de vez do Barça, né? Ele começou a assumir mais a parada de dar entrevista, etc. Mas era muito raro antes. Eu não sei se é a pegada dele, mas independentemente disso, vou falar uma parada aqui. Não é comparando com o Cristiano Ronaldo, porque, além de tudo, o Cristiano foi jogar num país que tem problemas sérios de país, né? De preconceito e de machismo do caralho, de opressão, que é a Arábia Saudita.
Não que não tenha nos Estados Unidos também. Então,
pelo menos o Messi tá num país que também tem muitos problemas sociais, exatamente, mas longe da Arábia Saudita. Muito longe. O Barça jogou até shade no Messi, né? Falando que o Messi entende que o momento do Messi é de não querer mais competir. Enfim, o jornal espanhol Sport até afirmou que o Neymar foi oferecido ao Barcelona depois da negativa do Messi, que o Barça tá doido pra ter um companheiro pro Lewandowski lá, enfim. É, eu duvido. O Xavi até falou sobre esse assunto, falou, cara, tô surpreso com as especulações. Neymar não tá no nosso plano. Eu gosto muito dele como amigo, mas tem prioridade diferente. Até o Xavi não sabe que não quer esse problema lá no Barça. Enfim, é uma pena. É o fim da carreira do Messi. Realmente, chegou.
É isso, acabou, assim. Sei lá. Eu acho que eu sempre penso sobre como é feito em outros esportes, né? Essa coisa do cara encerrar a carreira e como que é pensado. E até no próprio futebol tem exemplos que... Eu não sei se esse é um exemplo tão perfeito assim, mas o último jogo da carreira do Zidane é o jogo da final de 2006.
É.
Que assim... Beleza, ele deu uma cabeçada no cara e foi expulso, o time dele perdeu. Mas ele jogou pra caralho, é um jogou grande muito, jogo, um momento absurdo.
A história tá lá, Vitinho, a história tá lá.
Exatamente.
Mano, o Zidane, naquele dia ele mostrou que ele era humano. É foda mesmo, foda, porque sim, até o cara que é um gênio pode fazer uma merda desse tamanho. Aí tudo bem.
Mas aí não tem nada... Não tem nenhum momento que você esquece da carreira do Zidane. A carreira do Zidane é inteira em foda.
Eu vou usar outro exemplo, tá? O próprio Ronaldo Fenômeno, Maidana, que terminou a carreira do Corinthians aqui.
Terminou em alta.
Ele terminou a carreira gordo, sentando em cima da mão, mas o que ele fez pelo Corinthians foi histórico, mano.
Foi.
Lendário.
Absurdo.
Mesmo perdendo pro Tolima.
Não, e ele jogou pra caralho. Ele jogou pra caralho.
Jogou pra caralho. É que o último ano dele lá, 2011, foi assim, ele desencanou. Lá, ah, vou ficar gordo mesmo, foda-se, vou sentar na minha mão, vou quebrar o dedo, foi ridículo. 2010 e 11 foi foda pro Ronaldo. Mas...
É... Sim, mas porra, ele tem... Cara, alguns, o que você falou aí de gol da Arena, alguns dos gols mais memoráveis do Corinthians, porra. Aquele gol em cima do Fábio Santos. No...
É, do Fábio Costa.
Porra.
Aquela narração pariu, também. Mano,
do Fábio Costa. Fabiça é amigo dele.
Suaço, gênio. É, Fábio Costa. É porque é do Santos, né?
Aí eu misturei. Mas teve o jogo contra o Fluminense que ele fez hat-trick também. O Ronaldo tem vários jogos do Corinthians que são históricos, cara. Absurdo. Gol contra o Inter na final da Copa do Brasil.
Sim. Porra, o primeiro gol dele já. Fazendo gol
eu acho
em cima do Palmeiras, derrubando a cerca. Tá maluco.
É isso que esses caras não estão pegando, assim. Se você vem para um futebol que também não é tão competitivo assim, principalmente pro nível de Messi, Ronaldo da vida, o futebol brasileiro, até argentino, você consegue se destacar muito, jogar pra caralho ainda, sem precisar se esforçar, e encerrar a carreira com esse brilho do torcedor, sabe? Que tem, mano.
Cara, um cara desse nível, ele vai se destacar onde quer que seja, mesmo no competitivo ainda.
Sim, é. Não, o Messi vai fazer 70 gols na MLS, né? É isso.
Não sei se vai, porque eu acho que ele não vai querer jogar todo jogo, entendeu? Ele vai pegar um jogo de folga, tipo o Cristiano, que foi para a Arábia Saudita ano passado e tem 16 jogos. Pô, 16 jogos?
É bizarro.
Num ano que ele ficou lá. 16 jogos. Dilui isso em 50 semanas, sei lá, 40 semanas, 30 semanas. O cara joga uma vez cada duas semanas.
Ele já tá aposentado.
A realidade é essa. Foi pra passear, foi pra divulgar a Arábia Saudita pro mundo.
Que é terrível.
O que emenda o próximo passo de transferência que nós estamos falando aqui, que é o Benzema e o Kanté indo pro Al-Ittihad na Arábia Saudita.
Porra, vai tomar no cu, cara. De verdade.
Aí é loucura, mano.
Cara, o Benzema sair do Real, eu não esperava, de verdade. Achei que ele fosse aposentar lá.
Mas o Real faz isso, né? O Real faz isso. A gente já comentou isso até com a saída do Cristiano, oh, que o Real não tá nem aí pra quem é lenda lá dentro.
Mas ele quis sair, não foi nem o Real.
O Real...
Mas é claro que ele quis sair porque ele já
mas, assim, sentiu a merda ali, cara. Mas assim, o Real só faz isso com o Modric. É o único. Porque ele não, porque já tá com quase 38 anos e tá lá ainda e não tem nem suspeita
disso. Ah, mas assim, espera que vai chegar o momento dele.
É que eu acho que esses caras tinham que topar baixar o salário. Tinha que topar baixar o salário, entendeu? Baixa o salário.
Sim,
pra ficar no Real.
Também acho.
Pra terminar a carreira, cara. Porque, mano, esse rolê... E o Benzema até vejo mais sentido do que o Messi. Que o Benzema nunca foi o maior salário do futebol mundial, tá ligado? O Kanté é a mesma coisa. É. Eu vejo mais sentido nesses caras indo pro Al-Ittihad. Não que eles sejam pobres, tá, gente? São todos milionários, estão falando aqui. Mas os dois não tinham o salário que Messi e Cristiano tinha. Pra mim é mais compreensível. É,
mas assim, o Kanté tem 32 anos.
Exato.
Que porra é essa?
Jogar mais, que cara. Isso, umas cara, duas temporadas, pelo menos.
Ele... Não, o Kanté tem de carreira em alto nível 7 anos. Dele aparecer no Leicester, ser campeão do mundo e parar. É isso, cara.
É, mas assim, sei lá, ele tá meio mal nas últimas temporadas, ele caiu o nível de futebol dele mesmo, assim, não é o mesmo cara. Mas ele ainda
mas aí,
é
muito assim, bom jogador,
não é possível,
e,
cara.
Ele ia fazer o quê? Sei lá, ir pro PSG ou ir ganhar dinheiro? Se ele vai jogar um campeonato que não é de porra nenhuma, é melhor encher o cu de dinheiro mesmo.
Então, tá exato. Certo. Exato. Mas assim, ele ficou 7 anos no Chelsea e um ano no Leicester City ali, 2015-16, foi o ano que ele despontou pro futebol mundial. Desde 2016 ele é convocado, selecionável da França, etc. Ele nunca deixou de ser jogador de seleção, mesmo na fase piorzinha. Então, mano, é esquisito mesmo ver um jogador com a idade dele, que não é um velhão, já querendo... É que nem se o Neymar fosse pote rádio, tá ligado?
É.
É, mesma idade, um pouquinho mais velho que o Neymar só. Estranho. Muito bizarro, cara. E assim, a gente criticou tanto o Neymar pra ir por ir pro chinesão, pro francesão, né? Mas tudo bem, o Neymar foi há 5 anos atrás, sei lá, 6. Muito mais jovem, né? O Neymar foi com 25 anos.
E aí também com uma promessa de que o PSG tava montando o time que ia finalmente ganhar
a Champions. É, e apesar... Né? Exatamente. Apesar do PSG ser uma liga extremamente fraca, a liga francesa e tal, ele ainda disputa a Champions. Então tem essa ilusão
isso, aí, é, né?
Que não existe nos outros times.
Não, mas chegaram até a final da Champions. PSG. Chegaram até perto, vai. Chegaram até perto.
É, mas eu acho que será que com o Kanté não ia, não? Será?
Cara, eu prefiro ele que o Verratti, mas tudo bem, mesmo uma fase. Porque eu acho o Verratti a maior enganação do futebol mundial.
É, o Verratti, ele é um... Ele parece que joga muito, né? E não.
O Verratti, ele é o tipo de cara que enquanto ele tiver no seu time, você nunca vai ganhar a Champions. Nunca vai ganhar. É. Na hora H, você vai precisar que o cara cresça, ele não cresce. Eventualmente vai perder uma bola, que é, não. É
uma máscara do caralho também.
Não... É. Esse cara, não dá.
É, o Dybala italiano. Tem um jogador
tão fadado... Exato. O Dybala é outro. Fadado a fracassar. É isso. O cara tem o take, melhor take dele na TV é chorando, lamentando, perdendo,
não, derrotado. O Dybala, que isso, o Dybala fez, cobrou pênalti de Copa do Mundo, ganhou a Copa. Um pênalti no meio do gol quase que ele erra, foi, mas foi gol.
Tá, mãe. Botar nas costas do Dybala. Botar nas costas do Dybala. Botar nas costas do Dybala essa Copa, mesmo que por brincadeira, é um absurdo, é um crime.
Não, não é isso. Mas ele contribui, se ele errasse o pênalti, talvez desse merda.
Talvez, tá vendo? Nem é garantia. Real Madrid, que perdeu o Benzema agora, chegou no acordo pra contratar o Jude Bellingham do Borussia Dortmund, que é um bom jogador, inglês, jovem, aí, destaque aí do Borussia, depois do Haaland sair principalmente. E eu vou perguntar uma coisa pra vocês do Real Madrid, hein? Só pra gente fechar esse assunto de transferência. Rodrigo vai virar camisa 9 e Vini vai virar camisa 7 quando, hein? Que é deveria.
Isso. Deveria. Acho que é isso e ponto. Porque já foi testado.
Assumir Rodrigo como centroavante é a solução de todos os nossos problemas. Todos.
Eu também acho. Da seleção e do Real Madrid. Exatamente. De todo mundo. E é foda porque eles já testaram isso. Quando o Benzema ficou machucado, era assim que o Real jogava.
E deu certo pra caralho.
Pra caralho.
É claro que deu certo. Os dois jogam pra caralho, bicho. Ali dá, bota eles pra frente do meio campo, qualquer posição dá certo. Mas tem que... O ideal é já colocar eles na posição que eles vão jogar na seleção também.
Então, o Bellingham, ele é meia, mas ele pode fazer a direita avançada, né, no fundo, meio que como o Valverde faz, enfim. Ele é muito bom jogador, Bellingham, cara. Ele pode colaborar pra esse Real Madrid pra ser ainda um time mais forte e competitivo. O que o Real precisa... E é o Real
tentando renovar esse meio campo, né, sabendo que o Modric e o
vai morrer.
Já estão velhos pra caralho.
O que eu ia falar pra vocês é justamente isso. O que o Real tem que repor agora, porque já tem o Valverde que pra mim já repõe, obviamente com menos qualidade, mas tem um caminho pra repor o que o Kroos fazia, né?
Sim.
Uhum. Tem Camavinga, etc, mas eu acho que falta um cara pra substituir o Casemiro, mesmo. Marcadorzão.
Realmente, ainda não tem.
O Camavinga marca bem, mas não...
O Gabriel, que jogava no Corinthians.
Isso, pode ser. Exatamente, um guinho azul.
O Tchouaméni tem momentos que parece que o Tchouaméni é isso, mas nem sempre.
Não,
às vezes parece que
é. Cara, o Casemiro, pra mim, ele é... Cara, de verdade, mano, apesar dele ter se envolvido na treta da traição da esposa essa semana aí, que eu não vou nem entrar nesse assunto... O Casemiro é um jogador tão absurdo, cara, e tão importante pro futebol mundial, não só pra seleção, mas pro Real Madrid, que, cara, da onde ele sai, fica um buraco, mano. Fica um buraco que é difícil substituir. Difícil pra caralho.
E quando ele saiu, tinha uma impressão de que não ia fazer falta, mas a gente vê, tipo, o Real contra o City, por exemplo, a falta que faz o Casemiro. E o que ele fez no United também, né? Time morto, vai pra Champions. Né?
Vai pra Champions e foi pra final da Copa da Inglaterra, perdeu pro City, né? A gente pode comentar isso. Inclusive, só falar a última transferência, tem a transferência do Neymar no Cruzeiro, né? Sacanagem. Não vou...
Vai tomando.
Vamos falar de Champions aqui, mano. Final da Champions League nesse final de semana, o City acaba de ser campeão da Copa da Inglaterra de virada sobre o United e vai buscar a tríplice coroa. O enredo perfeito pro Guardiola, hein? Ganha tudo.
Pô, maravilhoso. Numa temporada que foi... Que deu pra achar bonito o City, né? E legal.
É.
Tinha um protagonista
lá. Tá na hora, né? Tá na hora. Vamos chegar à conclusão que tá na hora? Tá na hora, né?
Sim.
Tá na hora. Depois de tudo que o Guardiola fez, dá pra dizer que o City merece uma Champions, ainda mais jogando contra a Inter de Milão, que vai tentar um milagre, né? Tem nem o que falar, né, gente? Qualquer outro resultado que não seja o City campeão é bizarro, cara. É zebra.
É esquisito mesmo. É, mas assim, a gente sabe que vai ser aquele jogo amarrado do caralho, um time ataca, outro defende.
Será?
E a gente já viu no futebol várias vezes um time ganhar com essa estratégia aí. Ela funciona também.
Será que não vai ser uma final da Copa França e Croácia, 4-1, broxante pra caralho? Ai, pô, final que não parece final?
Tem a chance, eu acho que se o City faz um gol no primeiro tempo, acabou.
Também acho. E a chance do City fazer um gol no primeiro tempo é muito grande.
Exatamente. Sim. Eu acho que o... um pouco dos dois aí, Vitinho. Eu acho que o Inter... A Inter vai pra se segurar, mas o City vai fazer um gol cedo, a Inter vai tentar se abrir, e aí vai virar essa parada aí que o Dani falou, uns 3-0, 3-1.
Mini bolão, hein?
Opa! Mini bolão!
Esse aqui. Do nada, tava no bolso.
Tava aqui.
Ó, mini tirou bolão, hein? Tirei do bolso.
Manchester City, Inter de Milão, final da Champions. Olha lá, mãe dele.
3-1 pro City.
Vai lá, Vitinho.
Tá bebendo água, desculpa. 6-0 City, eu falei aqui.
Gostei.
Vai, Vitinho.
2-1 City de virada, hein? A Inter vai fazer um gol cagado. E aí o City vai virar. Mas vai ser tudo no primeiro tempo.
Lautaro Martins vai abrir o placar.
Não,
o
Lukaku, do banco de reserva, ele vai fazer o gol, sem querer.
E aí o juiz vai anular, e aí vai ficar 2-0 o City, na verdade.
Mas ó, vale lembrar que a gente vai ver esse jogo junto em São Paulo, não, mas Daniel Vitinho, porque não vão pra lá, mas a gente, inclusive, presença confirmada de Peide, hein? Olha aí.
Eita, ô, eu posso fazer uma chamada de vídeo com o Vidani ali na hora.
Eu não vou atender,
ele vai estar bêbado. Muito bêbado pra isso.
É. Ele não vai atender, mas seria legal usar a tecnologia, né? Infelizmente não vou conseguir.
Só lembrando detalhes do encontrinho do Peladranet na final da Champions League, sábado agora, 10 de junho, final entre City e Inter de Milão. A gente faz aí todos os anos, exceção do auge da pandemia, né, 2020 e 21, encontrinho pra assistir a final da Champions League. Se você é novo por aqui, saiba disso. Se você estiver em São Paulo, quiser ver o jogo com a gente, dia 10 de junho, nesse sábado, estaremos no Bar Garotinha da Santa Cruz, fica ali pertinho, atrás do shopping metrô Santa Cruz. Não vai ter reserva nem nada, a gente vai só colar no bar pra assistir. Cola aí também, peça sua comanda individual pra não dar zica, e é isso aí. O jogo é às 4, umas 2 da tarde, tô chegando lá pra pegar lugar e ficar confortável comendo alguns quitutes assistindo a final da Champions League. É isso aí, Brasil. Alegria.
Alcoolismo.
Alcoolismo sempre.
Hashtag alcoolismo sempre.
Ô, Vitor. Correio.
Cartinhas bonitinhas da Batatinha do programa de hoje enviadas para o endereço podcast@peladranet.com.br. Começar pela cartinha do Vinícius, que é o RF Vinícius, que ele mandou um e-mail com o título, Maidana. Precisamos falar do final de Ted Lasso. Que penúltimo episódio foi aquele, Vidani? Esse último também fechou muito bem com a possibilidade da criação de spin-offs. Gostaria que você e o Maidana comentassem o que acharam desse final de série, por favor. Maidana, vai ter pelada sobre isso, hein? Obviamente.
É. Então assim... Mas se é pra adiantar um comentário, perfeito.
Perfeito. Ia dizer isso também. Cara, um dos melhores finais de série que eu vi na minha vida. Eu acho que dá pra cravar que é a minha série favorita, assim, de live action de todos os tempos.
Que isso.
É, cara.
Como, cara? A série, pô, é perfeita mesmo.
Muito maravilhosa, mano. Assim, é um bagulho sobre um tema que eu adoro, que é futebol. Muito engraçado, muito divertido e emocionante pra caralho mesmo, cara. Porra, muito bom, velho. É. Muito bom. Essa última temporada foi, cara, irretocável. Zero defeitos. Zero. Impossível.
Um dia eu vou assistir, eu prometo. Eu vou conseguir resolver esse problema que eu tenho.
Mas vai ter pelada exclusiva sobre isso, Vinícius. Então pode esperar aí que provavelmente esse mês deve rolar. Inclusive tô vendo se cravo participações especiais aqui, hein?
Olha aí. Lázaro Ramos.
E grande elenco.
Caíto. Bom, fato bizarro da semana pros próximos e-mails, que todo mundo mandou fato bizarro.
Fato bizarro da semana.
Começar pelo Eduardo Aniceto, que mandou um fato bizarro dizendo que o Darth Vader foi julgado e condenado por seus crimes num tribunal do Chile. Bom, fizeram uma ação de mentira ali pra julgar o Darth Vader no Tribunal de Apelações de Valparaíso por ter decepado a mão do seu filho Luke Skywalker. É isso que essa foi a acusação, que é a mutilação, né? E aí ele tomou pena de 30 anos congelado em carbonita, sendo proibido de se aproximar por 30 anos da vítima, não. Luke, a pelo menos 3 planetas de distância. Esse é o...
Eu acho legal porque pena, assim, o Darth Vader, ele é literalmente um genocida, tá ligado? Ele já matou, se pá, umas 3 mil pessoas até chegar nesse ponto aí. E ele foi condenado só por cortar a mão do filho, que é tipo assim, provavelmente o menor dos crimes que ele cometeu, né? Já matou criança, já matou, tá ligado?
E tinha criança vendo o julgamento, hein? O que é um perigo.
Isso é verdade.
Mas além disso, o Vader foi completa e perpetuamente incapacitado pro uso sombrio da força e do sabre de luz. Ele não pode mais usar. Mas o advogado de defesa dele, que é o Juan Carlos Manriquez, falou, é um ser humano com direitos, ainda que em parte. É quase uma máquina, mas também é um homem. É um pai. Então assim... Grande defesa do advogado do Darth Vader. Obrigado aí, ô.
Olha, mas Carlos Manriquez. Canonicamente, esse julgamento deve ter acontecido depois do episódio 5, né? Porque no 6 ele morre, então.
Sim, sim, foi.
Exato. Tem que ver onde que o Jorge Lucas vai encaixar esse julgamento aí.
O Ítalo Miranda Machado mandou outro fato bizarro. Sexo vira esporte na Suécia e terá campeonato mundial.
Olha, aí, Maidana Sexo, Maidana tem Sexo. Que entrar nessa aí.
Uma vez eu fui atleta, hein?
Uma vez eu treinei.
O presidente da Federação Sueca de Sexo... Olha que delícia que isso existe. Olha que,
né? Não, desculpa, repete essa frase.
O presidente da Federação Sueca de Sexo Dragan Bright, Bratiche, na verdade, acredita que o sexo requer treinamento para quem quer alcançar seus objetivos e que a partir disso pode começar a competição em torno da prática. O torneio vai começar essa quinta-feira, dia 8, hoje, dia de lançamento desse programa, em Gotemburgo, segunda maior cidade sueca. Na competição, 16 atividades diferentes serão avaliadas por um corpo de jurados que dará notas de 5 a 10. Eu gostei que todo mundo tira pelo menos 5. Tá ótimo. É.
Pô, muito bom.
Valeu pelo esforço. Além disso, ainda haverá uma votação popular. O evento terá 20 representantes de todo o continente europeu e vai durar 6 semanas. E tem mais. Quem for especialista no Kama Sutra pode trazer pontos extras pro seu país. Croácia, Espanha, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Itália, Romênia, Rússia e Ucrânia são alguns dos países presentes nesse torneio. Bom, hein?
Caralho, é a Liga Europa de sexo.
Exatamente.
A Champions League
é a Euro do sexo.
É verdade, é a Euro. Caralho, que maravilhoso. E quais são as 16 modalidades?
Não tem, não tem anotado, mas vamos...
Não sabia que tinha 16 tipos de sexo.
Tinha tudo isso diferente.
Não, porra. Caralho.
É que a gente é muito amador. Os caras são pro player, mas os caras fazem sexo ranqueado.
16 sexo. Muito certo.
Por fim, fato bizarro do ouvinte pornô.
Ai, que saudade.
Ele mandou aqui, ó, que ele tá sumido por motivos de estudo, mas ele não resistiu a mandar esse fato bizarro pra gente.
É verdade. Tá indo pra Suécia. Tá estudando pra praticar.
Ele disse que mandou o fato bizarro com disclaimer de que ele não tá envolvido nesse caso, que é: mulher tenta espocar testículos do marido após ter sido tirada de trisal em Manaus. Sabe o que é espocar?
Não.
Espocar do verbo intransitivo suar, como estalo, estourar, pipocar. É. Então assim, a mulher segurou o saco do cara e tentou explodir.
Você tá maluco? Ai, que dor.
Não, peraí.
De acordo com informações da polícia, a confusão teria iniciado após o homem tentar terminar o relacionamento com uma das mulheres. Era um trisal, ele quis terminar com uma delas. Chegamos até o local, onde a mulher estava agarrada na camisa do suposto esposo dela e segurando nos testículos do homem, disse o sargento Hevitson, da 24ª SICOM. A polícia precisou intervir nas agressões, ou seja, segurar o saquinho dele com mais delicadeza. E durante o depoimento, a mulher relatou que divide apartamento com o esposo e a segunda mulher dele, mas a convivência é marcada por discussões. Ela relatou que o esposo já não queria mais na casa e estava expulsando ela, disse o sargento, acrescentando que a agressora aparentava estar sob efeito de álcool. Conforme a polícia, o homem estava com marcas de mordidas pelo corpo e hematomas. Diante disso, a mulher foi flagranteada por lesão corporal.
Eu vou defender ela aqui, que se é um trisal, ele não pode terminar com ela. A outra menina tem que terminar também, senão acabou.
Então, esse é o problema da dinâmica do trisal, né? É. Porque o trisal, ele tem que ser feito em consenso, né?
Exatamente.
Porque se ele terminar com ela, o que sobra o quê? São dois casais? Ele e a esposa e a outra esposa com a esposa.
É. Fica estranho. É. E um climão, uma coisa desnecessária. Então ela tá certa, ela tá lutando por um direito dela, ela ainda faz parte.
Difícil. Teoria dos conjuntos é um negócio que sempre me deu dificuldade na escola. E assim, tô confuso agora de novo. Mas obrigado, ouvinte pornô.
Eu acho que quando o término tem que ser feito por meio de votação, né?
É a eleição.
Uma urna, é. E aí tu decide.
Enfim, vamos ler comentroxas do Peladranet 606, um cruzeiro com os parças. Se passamos de 100 comentários, obviamente que passamos, temos 110 comentários agora. Dois comentroxas cada um. Maidana, começa por você.
Começo, é claro, com o Cálio Oliveira, que falou: fica a dica pro fato bizarro da semana. E é claro que a gente tem que comentar. Dudu Camargo teria sido demitido no SBT. Cara. Após toalha suja e fezes em chão de camarim.
Vocês viram isso aí?
Essa história é maravilhosa, ela é brilhante.
Incrível, cara. Ele teve uma caganeira no meio do jornal, voltou correndo pro camarim, cagou no chão, limpou com a toalha e escondeu a toalha atrás do micro-ondas. Isso é um detalhe delicioso.
E é um camarim compartilhado, né? Várias outras pessoas usam esse mesmo camarim.
Maravilhoso.
Cara, incrível, incrível. O melhor é ele esconder a toalha cagada atrás do micro-ondas.
É, demais, isso é um detalhe incrível.
Se ele só tivesse jogado essa porra fora, ninguém ia descobrir, mano.
Cara, na moral, eu imagino que ele não limpou só o cu com a toalha, né? Ele deve ter pegado a bosta do chão e limpado com a toalha.
Ai, caralho,
sim. Deve ter sido uma bomba de bosta aquela toalha. Mesmo
assim, né? Bota, enrola na sacola do lixo e joga lá, cara.
Exatamente. O que ele deixou atrás? O que ele deixou
guarda lá, dentro, mano, da sua própria mochila. Foda-se. Não deixa isso pra ninguém, cara. Pelo amor de Deus, mano.
Volta pro programa com a toalha na mão.
É.
Anda ela com ela do seu lado, mas não deixa ela, tá ligado?
Cara, o merda acontece, Hermes e Renato já ensinava. Finge desmaio. É isso. Finge desmaio, pô. Finge desmaio.
Melhor se coisa que você tirou com cagado e deitado em cima da bosta, mano, caído, né, no chão, falou: gente, passei muito mal. Caguei e desmaiei.
Pronto. Não, e dizem que tem um vídeo, né, que tá circulando entre as pessoas do SBT, que trabalham, funcionários do SBT.
Ô, Vidani, essa
porra vai vazar.
Você tem que falar aí com seus amigos aí da época de Melocoton pra ver se alguém não te passa, hein?
É. Ele é o Melocuton, né, ele? Hashtag melô com o Tom.
Melô. Hashtag tem que ser tinha que ser separado. Melô com o Tom.
É, bom, mais um fato bizarro da semana aqui no comentário do Daniel Moreira, que é: musa do Vasco libera o privacy dela como incentivo pros jogadores do clube. Bom demais. Quem sabe o privacy é tipo um OnlyFans e ela tá liberando ali pros jogadores ficarem motivados. Aí eles vão entrar mais cansados em campo, vai ser pior ainda, musa do Vasco. É. Por favor, não faça isso. Comentrouxa, Vitinho da Comédia.
Comentrouxa do Concílio Silva, que falou: Vitinho se mostrou um ótimo host no Frango Fino. Daqui a pouco ele dá um golpe no Vidani e vira host do PNN. Eu não vou fazer isso porque eu só faria isso pra transformar isso aqui num programa de basquete. E eu tenho um amor pelo Vidani, ele é meu amigo.
Obrigado. Vou fazer obrigado. Isso. Eu tô em segundo lugar, o amor, né? O primeiro é o basquete.
Com certeza.
Inclusive, eu acho muito bonito que o time Denver Nuggets tá na final da NBA, Vitinho. Porque como podem, né? Pedaços tão pequenos de frango jogarem tanto basquete, né? Incrível.
É incrível, é.
Assim, é uma evolução.
Serem tão altos.
Exato.
Despedação de
alguns Nuggets, é isso que me deixa impressionando, Vaidano. Porque os Nuggets, eu conheci eles na caixa bem menores, né?
É. Pô, na minha época. Né? É. É hormônio no frango, é hormônio.
Tem um jogador deles que tem 2,13 metros de altura.
Não faz sentido nenhum ser um Nugget. Isso é uma peça de frango inteira. É um frango assado.
Um pouco mais. É um pouco mais.
É o Chester, o Nuggets de Chester. Vamos fechar assim. Mais um comentrouxa aí,
Maidana. Comentrouxa do Daniel Moreira, que falou: vascaínos, Deus deve ter um lugar especial no céu só pra vocês, que pra aguentar torcer pra esse time, vocês têm que ter algum tipo de recompensa. Não é possível.
Tava vendo um vídeo de um stand-up no Instagram, que ele tava falando que eu amo o Vasco que não me ama, e é exatamente a sensação de torcer pro Vasco.
Ah, tá todo mundo nessa aqui.
Mais um comentrouxa aí, Vitinho.
Comentrouxa do Felipe Artemio, que falou: seria o Hazard, o Luan do Real Madrid, ganhou milhões e não jogou nada.
Sim.
Eu acho que sim. Acho que é até pior, né, cara? É até pior.
É, pior eu não sei, porque não jogou no seu time, né? Você viu o Luan, inclusive, sendo expulso de um restaurante em São Paulo?
Porque ele é ruim, aconteceu isso.
Porque ele é horroroso. Não, ele chegou e tentou furar a fila da galera, sabe? E aí, tipo, tentar passar assim na frente de todo mundo, porque, pô, o Luan aí, o jogador... Aí a galera ficou: porra, não vai passar não! Vai embora, porra, vai embora! E tocaram o cara do restaurante.
Maravilhoso.
Porra, mano, você precisa pelo menos de uma Copa do Mundo pra você poder passar na frente da fila.
Não, e os cara ainda gritando, tipo, filmando. É, passou vergonha no Corinthians, vai passar vergonha aqui também.
Olha só, o Brunex, Bruno Marques Monteiro, comentou aqui, ó: o Ramonismo conseguiu, perdeu pra um país que sequer existe. Impressionante. Perdeu pra Israel, né? O Brasil perdeu pro suposto país Israel na Copa do Mundo Sub-20, né? No Mundial Sub-20. E foi triste, hein? Eu vi esse jogo, fiquei tão triste, cara. Pô, o Brasil, quando ele fez o 2-1, falei: caralho, agora, no lance seguinte, Israel empatou.
30 segundos depois, bizarro.
Puta que pariu. E o terceiro gol foi um golaço, mano. O cara fez fila na zaga do Brasil. Foi humilhante. Enfim, ridículo. Não pode perder nunca. Nem no Sub-20, nem no Mirim, pra Israel. Não pode. Tem jeito. Porque vai sair quantos jogadores da seleção de Israel aí, Vitinho? Pro profissional? Quantos?
8.
Não.
Que nenhum. Isso?
Pô, tá maluco? Se sair um é muito, pô. Tá maluco.
E o time de Israel, na verdade, jogou bem. Jogou melhor que o Brasil.
Jogou mesmo. Mas assim, o Brasil, até o 2-1, eu falei: puta, tá bom, vai dar. Nossa, depois, pelo amor de Deus, cara. Que tristeza o 2-2. Enfim, chegamos ao fim do Peladranet hoje. Hashtag Melocuton. E lá, pergunta da semana.
Onde você esconderia a sua toalha cagada?
Exatamente.
Olha aí.
Belíssima pergunta. Eu não vou nem falar a minha, hein? Semana que vem a gente vê.
Semana que vem vocês encontram.
Exato. Vou deixar aqui. Valeu, gente, um beijo, um queijo. Vejo vocês aí, ouvintes queridos. Quem for, por favor, lá no encontrinho do Peladranet no Garotinho da Santa Cruz. Quem não for, até a semana que vem pra mais um Peladranet. Tchau, tchau, pessoal, valeu, alegria.
É o dia da toalha, né?
Comemorou.
Orgulho, né? Orgulho merda, né?
Orgulho merda.
Chegamos, Testostirinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta?
E é isso aí, Vitor. Agora é hora da gente falar. Manda um abraço para a galera que colaborou com R$10 ou mais no mês passado.
É maio de 2023.
Manda bala então, testou. Você tá mandando esses abraços aí. Se você tiver com problema por causa da voz, avisa aí que eu te ajudo, hein?
Vou tentar aqui, Vidani.
Manda bala.
Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson, Carteiro Gato, André Schlemper, André Stabler, Arthur Takeshi Gonçalves, Murakawa, Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Charles Souza, Lima Miller, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, na verdade, Diego Santos, Jonelson Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Vilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheire, Fernando Costa Neves, Felipe Frouf, Felipe Vieira, Flávio Vieira, Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Heitor Rodrigues Lopes, Hugo Souza, Israel Peixin, Jonathan Roman, J. Julitos, José Luiz Tafarel, Karina Lopes, Leonardo Lacimanetti, Letícia Robertuni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Maurílio Rezende, Natália Cuxa, Charlon, Paulo Rig, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Medeiros Maciel, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Thiago Lins, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, André Luiz Rufino, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Serafim, Fernando de Araújo Brandão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Maicon Andrei Lira, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Cheryl Ruiz, Thiago Goncalves da Vila Cerda, Felipe Artemio Schouten, Isabelle Zacara, Vinícius Cunha da Silveira e Gustavo Mantovani.
Muito obrigado a todos vocês, queridos ouvintes, que colaboraram com R$10 ou mais no mês passado, no caso maio de 2023. Muito obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, que é o Peladranet. Com gripe ou sem gripe, faça chuva ou faça sol, tem programa toda semana por aqui, graças à colaboração de todos vocês. Então, obrigado. Um beijo, amo todos vocês. Obrigadão por colaborarem com o Peladranet em mais um mês. Valeu. Conto com vocês mês que vem.
Galera, mas intenção queria. Uau, Brasil! Uau!
Engraçado que a voz do Testosta tá melhor que a minha.
Olha. E aí, Vitor, bom?
Bom. E é ele que fuma, né? Esquisito, né?
É, mas eu tô sem fumar e eu não tô com gripe. E aí, Maidana, tudo bem?
Tudo bom. O Vidani tá gripado e você não?
Exato.
Curioso.
Chegamos a um novo nível de esquizofrenia.
Vamos então definir a ordem. Peraí. E aí, Vitinho, bom? Comentei todo mundo, principalmente mesmo
assim. Tô bom.
Tá bom. Isso, alegria. A rodada de hoje vai começar com o Maidana.
Olha.
O segundo a jogar é o Vidani.
Olha.
O Vitinho é o terceiro.
Olha! Escute, veja, fale.
Vamos para mais uma categoria, então. A primeira de hoje, rodando a roleta. Eu quero o nome de uma cantora brasileira sem a letra A no nome.
Caralho.
Vai, Maidana.
Pepe.
Luzinho. Vai, Maidana.
Neném. Ah, não.
Vai, Vitinho.
Ivete.
Boa!
Olha!
Rodada dupla, vai, Maidana.
Ai, fudeu, tava ainda rindo da Pepe Neném. Caralho, não existe mais nenhum. Pitch!
Boa! Vai, Maidana.
Olha aí. Elis?
Se valeu Ivete, né?
É.
Tem que valer.
Boa! Vai, Vitinho.
Porra! Caralho, eu ia falar Zizi Posse, mas ela não é brasileira.
Zizi Posse não é?
Caralho, não sabia dessa também não.
Cara, ela nasceu em São Paulo, Vitinho.
Nasceu, então tá certo.
Mais uma rodada, vai, Maidana.
Pô, aí fudeu, né, caralho.
Caralho.
E aí, Maidan?
É, né? Tem aquela grande cantora. Certamente vocês devem se lembrar dela nos palcos. Nossa, ela cantava aquela música assim. Você lembra, Vitinho?
Muito ela... boa essa música. Daquele álbum lá.
Isso. A Lelê.
Foi só a música sobre ela, que é a Lelê, Lelê.
Ah, deve ter aqui, ó. Lelê, artista musical.
Ah, vai tomar no cu, vai dar.
Errou, vai, Vitinho.
Ai, caralho. Céu. Ai, caralho.
Quem é Céu?
Eu não conheço. Céu, porra. Cantora Céu.
Então tá. Vai, Vitinho. Tá,
porra, eu vou usar aqui, hein. Pablo.
Ué, e o A?
Cara.
Pô, a gente tava com o primeiro... Ah, é, né? Pablo tem A. Então tá. Eu me perdi completamente, desculpa. É o Vitar que não tinha. Porra, me fudi.
Eu tentei, eu lembrei da Cell porque eu ia roubar de novo. Eu ia falar Lin, da Quebrada. Mas eu falei, bom...
Pô, mas esse é realmente difícil pra caralho, cara.
Ah, Lin ia servir.
Pô, na moral, eu sou até mais longe do que eu esperava, hein? Parabéns pra turma aí.
Sim, porra.
Pois caralho, é, pô. Caralho.
Parabéns principalmente pra mim que ganhei de vocês, seus otários, não. Mas parabéns.
Parabéns, Vidani. Parabéns aí, turma. Valeu, alegria.
Alegria. Esse jogo, ele é só pelo lúdico, né?
Como é? Não, não é sempre não. Às vezes eu perco. É raro. Cada dia mais raro. E dessa vez nem foi bicho, animal, hein? Foi cantora. Tô mostrando minha versatilidade.
Caralho, difícil. Tá certo que vocês roubaram com Ivete e Elis?
Não, é, nome, rodada, não era sobrenome.
Teve umas rodadas aí que puta não.
Merda. Tô roubado, não.
É isso aí, então. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo. Tchau, pessoal. Valeu, alegria.
Valeu. Tchau.